Haddad entrega o projeto de regulamentação da reforma tributária. E governo consegue adiar a análise dos vetos presidenciais. Também por aqui, Alexandre de Moraes arquiva processo relacionado a Bolsonaro. Qual? Já te conto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje é dia 25, mas o que importa é o ontem. Ontem que foi um marco na história do país. E eu já te explico aqui no pé do ouvido. Em dezembro do ano passado, a gente teve outro dia histórico, quando a reforma tributária foi promulgada.
Uma sessão histórica para marcar a primeira reforma tributária no regime democrático. No plenário da Câmara, deputados e senadores que participaram das votações. Na sessão solene comandada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a presença dos chefes dos três poderes, além dos relatores da proposta e do ministro da Fazenda. Menções ao presidente Lula vieram acompanhadas de palmas e vaias. Ano que vem, o governo deve enviar ao Congresso pelo menos 3 projetos de lei complementares para ajustar as regras do novo modelo. Pelo menos 70 componentes da reforma precisarão ser detalhados, como a definição das alíquotas dos novos impostos e a regulamentação dos regimes diferenciados.
Mas meses se passaram e só 4 meses depois, no dia mais conhecido como ontem, o ministro da Fazenda, o Haddad, entregou ao Congresso o texto com as regras para a reforma começar a valer de verdade.
Sobre sistemas tributários, colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários.
E esse é o primeiro e mais amplo projeto de regulamentação da tributação sobre o consumo. Um calhamaço. Com 360 páginas e mais ou menos 500 artigos, o documento foi entregue primeiro ao presidente da Câmara, ao Arthur Lira, que, em meio ali ao embate entre o Legislativo e Executivo, que tá pegando fogo, o Lira ainda foi elogiado pelo Haddad.
O que eu quero dizer é que todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção.
Depois de receber esse carinho também, o Lira disse que as propostas precisam ser aprovadas logo, antes do recesso parlamentar, que começa no dia do meu aniversário, dia 1º de julho, e termina no dia 31. Seguindo nessa linha de raciocínio, o Lira também admitiu a necessidade de votar a urgência do projeto para que ele não passe por várias discussões picadas, numa comissão aqui, outra ali.
E o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é, até o recesso, levar a votação no plenário, que vocês sabem que, sendo uma lei complementar, embora tenha um quórum qualificado, não é o de uma emenda constitucional e é uma única votação. Então é algo que tem uma tramitação mais leve. Segundo aspecto importante é que a lei tem que cumprir a emenda constitucional da reforma tributária. Portanto, os parâmetros já estão fixados. Nós já estamos num outro nível de detalhe. Os grandes temas que foram já deliberados estão na emenda constitucional. Agora, na lei complementar, você vai detalhar. Então, na minha opinião, o nível de tensão, ele vai diminuindo a cada etapa. E é normal que haja negociações dos setores, da sociedade.
E ó, depois do Lira, o Haddad entregou o projeto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que é um compromisso do Congresso aprovar o tema nesse ano. É isso, cara. Os embates, eles têm que ficar de lado quando estão em pauta projetos de país, não projeto de governo. Mas pra gente continuar, deixa eu te trazer aqui o glossário. Deixa eu recordar, puxar na memória. É importante você fixar o que é o IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado, que consta na reforma tributária, criado pela reforma e que, na prática, é o tributo que unifica tudo, vários impostos. E o IVA, ele tem dois braços, o CBS, o tributo que tem a gestão federal, e o IBS, o Imposto Unificado, que é gerido por estados e municípios. Então, o IVA é um guarda-chuva que tem esses dois braços. Ô, Julia, mas vamos falar de valores, o que pega no bolso? Qual que vai ser o valor desse imposto? A gente ainda não tem um número exato, fechado, mas ontem o secretário extraordinário para a reforma tributária, o Bernard Api, estimou que a alíquota padrão do IVA, já dividido em CBS e IBS, a porcentagem padrão, segundo ele, pode variar entre 25,7% a 27,3%, com uma média aí de 26,5%. E abaixou um pouquinho. No ano passado, a projeção era de 27,5%.
A estimativa é muito próxima do que tinha antes. Com o desenho do projeto de lei, ficaria entre 25,7 e 27,3, com uma média de 26,5%. Eu diria que a referência é a média e, como disse o ministro, a expectativa é que seja ainda menor por conta do efeito.
E, aparentemente, o tributo vai ser bem menor, porque, segundo o Haddad, hoje, se a gente junta tudo, os tributos sobre o consumo estão em cerca de 34%. Bem, e nesse primeiro projeto de regulamentação, o governo incluiu propostas para a cesta básica, também para o cashback, que pode devolver até 50% dos tributos na conta de luz, água, esgoto e gás natural, e pode devolver até 100%. Na aquisição do gás, gás comum de cozinha, botijão, e isso para famílias de baixa renda. E ainda nesse projeto, o governo tratou do imposto seletivo. E olha, entre os principais pontos em aberto que vão dar trabalho na discussão estão a composição da cesta básica. O governo está defendendo, por enquanto, que a cesta conte com uma quantidade menor de alimentos, só que tenha a isenção 100% dos impostos. E um outro ponto que vai ser alvo de muito debate é a quantidade de setores que vão ser exceções. Isso, Jesus amado, vai ser um grande alvo de lobby no Congresso e influencia diretamente na alíquota padrão. Porque, como analisa a Marta Watanabe no Valor Econômico, a regulamentação deixará claro só agora o custo real das exceções que viabilizaram um consenso político e a aprovação da emenda no ano passado. Vários setores querem um espaço nas exceções, mas quanto mais bens e serviços estiverem dentro das exceções, maior a carga tributária para o resto. E ontem foi mesmo o dia da reforma tributária, só dela, nada mais. Depois, mesmo em meio a esse grande anúncio, o governo conseguiu um trunfo. Depois de várias reuniões entre membros do governo e lideranças parlamentares, além do envolvimento direto de ministros como Rui Costa, da Casa Civil, e o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, depois de tanto trelelê, negociação, a sessão do Congresso que analisaria os vetos do Lula, a sessão que aconteceria ontem à noite, foi adiada. Com isso, o governo evitou uma possível derrota em vários projetos e conseguiu mais tempo para negociar a liberação de emendas parlamentares, liberar o dinheiro, angariar apoio, atendendo o desejo do Congresso. A confirmação do adiamento veio no começo da noite de ontem com o Pacheco, e veio mesmo depois do Lira, mais cedo, ter se manifestado a favor de manter a sessão. Agora, a previsão é que essa sessão aconteça entre os dias 7 e 9 de maio. Então, você viu, não dá para perder tempo. Tem que articular Como Lula diz, bate no peito pra dizer. Aliás, tem pouquíssimos dias que ele deu um baita puxão de orelha nos ministros, até jogou o Alckmin na roda pra negociar. Mas você sabia que nem o Lula tá fazendo isso? Não oficialmente. Na agenda oficial do presidente, desde o começo do mandato, não é desde o começo do ano, é do mandato, constam 118 compromissos com parlamentares. Isso, só para dar um exemplo, é 74% a menos que os 451 de Bolsonaro no mesmo período do governo. E também, de janeiro do ano passado até agora, o Lula só teve duas. Eu não tô falando errado. Ele só teve duas reuniões com líderes de partidos aliados na Câmara. A assessoria dele alega que Lula mantém um diálogo regular com deputados e senadores por meio de reuniões, viagens e eventos públicos para os quais os políticos são convidados. Aquela vida básica. Mas já que o Lula não articula, é bem capaz que sobre pro Alckmin mesmo, porque uma ala do governo agora tá defendendo mesmo que o vice atue pessoalmente na articulação política. Na avaliação desse grupo, o Alckmin pode ter um peso político maior, criando uma agenda direta com setores conservadores e resistentes ao PT. Ah, porque é o chuchu, né? Não agrada muito ninguém. Você nunca olha para uma mesa com bife à parmegiana, um arroz à grega e pega o chuchu. Então ele não agrada muito, mas ele não desagrada ninguém. Até faz bem. Faz bem para a saúde, para a articulação política. Então, ao mesmo tempo em que o Alckmin aí é vice do Lula, ele tem proximidade com políticos da centro-direita, com setores conservadores da igreja e até empresários. E muito por isso, na verdade, ele foi escolhido como vice. Em contrapartida, quem não agrada gregos nem troianos, até porque a função dele não é essa, é simplesmente olhar para a Constituição e decidir se vai de acordo com ela ou não. Acontece que ontem, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo concluiu que não existem evidências que comprovem que o Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria, em Brasília, lá em fevereiro. E por isso, o Moraes arquivou a petição. Naquele episódio, logo depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal e ter então o passaporte apreendido, o ex-presidente passou 2 dias na embaixada. Acontece que embaixada tem proteção especial e tinha gente dizendo que ele estava lá porque na embaixada ele não poderia ser preso. Mas Moraes rebateu argumentando que, por mais que os prédios das missões diplomáticas tenham proteção especial, não são considerados extensão de território estrangeiro. E por isso, Bolsonaro não cometeu qualquer violação da medida cautelar de proibição de se ausentar do país. Mas fora do país, o Hamas divulgou ontem um vídeo de um refém israelense americano, o Hersh Goldberg Polin. E esse vídeo é a primeira prova de que ele sobreviveu a um ferimento grave depois do ataque do Hamas em 7 de outubro.
נולדתי בשלישי לעשירי שנת 2000 בקליפורניה שבארצות הברית והיום אני מתגורר עם משפחתי בירושלים.
A gravação, que não tem data, mostra o rapaz com o braço esquerdo amputado um pouquinho abaixo do cotovelo. E ali ele diz que está há quase 200 dias como refém, sugerindo então que o vídeo foi feito recentemente, já que a guerra completou 200 dias nessa terça. E ele também, no vídeo, critica o governo de Israel, assim como outros reféns fizeram em outros vídeos. Por enquanto, mais ou menos, que a gente sabe, 130 pessoas seguem sequestradas. E o presidente americano Joe Biden assinou ontem um pacote de ajuda de US$95,3 bilhões para Israel, Ucrânia e Taiwan. Ao assinar, ele disse que é um bom dia para a paz mundial.
It's a good day for America, it's a good day for Europe, it's a good day for world peace, for real. This is consequential.
Desse dinheiro todo, a medida incluiu 1 bilhão em ajuda humanitária aos palestinos. Um pouquinho aqui mais perto da gente, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, suspendeu suas funções públicas para, segundo ele, parar e refletir sobre a possibilidade de permanecer no cargo. E isso, esse momento de reflexão, vem depois de um tribunal abrir um inquérito preliminar por acusações de corrupção contra a mulher dele, a Begonia Gomes. Bem, a denúncia foi apresentada pelos ativistas do grupo anticorrupção Mãos Limpas, liderados por um homem ligado à extrema-direita. Diante disso, Sanchez disse que tomará uma decisão na próxima segunda, depois de pensar se vale a pena ficar no cargo, apesar da lama em que a direita e a extrema-direita tentam transformar a política. Isso que é posicionamento, hein? O cara foi lá e disse mesmo, sem medo nenhum. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, afirmou na noite de terça que o país assume total responsabilidade pelos danos causados contra indígenas e escravizados aqui no Brasil durante o período colonial. Nas palavras dele, abre aspas, temos que pagar os custos, e ele se refere à escravidão. E aí ele continua com duas perguntas. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso. Fecha aspas. Só que ele disse isso sem especificar como é que vai ser feita essa reparação. De qualquer forma, é a primeira vez que um chefe de Estado português reconhece a responsabilidade sobre esse tema. E a responsabilidade tem que ser à altura do dano causado. Portugal foi o país europeu que mais traficou africanos, com quase 6 milhões de pessoas retiradas à força do continente. E a nível mundial, uma notícia seríssima, hiper preocupante. É o quinto ano consecutivo que a desnutrição aguda aumenta no planeta, o que torna ainda mais distante a meta de erradicar a fome até 2030. Olha, na comparação de 2023 com 2022, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o órgão da ONU que cuida disso, identificou mais 24 milhões de pessoas nessa situação, um salto desse tamanho, o que elevou para 281 milhões e 600 mil o total de seres humanos em cenário de insegurança alimentar extrema, dos quais 36 milhões enfrentam um risco grave de morte pela falta de comida, de nutrição. Já que no Brasil ainda é um pouco dentro desse tema, mas nem tanto, você sabia que grandes frigoríficos e varejistas como JBS e Grupo Pão de Açúcar aderiram ao protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado do Cerrado? Esse protocolo que foi lançado ontem pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, com apoio de entidades da sociedade civil. Tá, Julia, agora fala em português. É uma iniciativa. Uma iniciativa que estabelece compromissos socioambientais para garantir que não haja trabalho escravo, desmatamento em áreas protegidas e que os animais sejam transportados de maneira legal. Então, que bom que grandes corporações estão aderindo a essa iniciativa. Por mais que seja um pouco esquisito firmar um acordo para garantir coisas básicas, mas não tá aqui quem falou, porque eu não quero polêmica, não. Vamos para a editoria de cultura. Quinta-feira é o meu dia favorito por aqui, porque, óbvio, é o dia das estreias nos cinemas. E hoje, sem sair da sala do cinema, você vai pra Maracangalha. Mas, ó, aproveita pra ir de uniforme branco e chapéu de palha e não deixa de chamar a Nália. Mas, se a Nália não quiser ir, eu não sei você, mas eu vou só... Porque a estreia nessa quinta, Dorival Caymmi, um homem de afetos.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só.
O documentário que remonta toda a trajetória do genial cantor e compositor baiano que revolucionou a música brasileira e que influenciou inclusive movimentos como a própria Bossa Nova e a Tropicália. E para contar toda essa história, o Longa mescla entrevistas com nomes como Caetano e ainda recupera uma entrevista inédita do Dorival em que ele explica o seu processo criativo, lembra das paixões, decepções, encanta com a poesia.
Eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só, sem a Nália, mas eu vou.
E a música também é o tema de outro longa que chega hoje, a comédia Aumenta Que é Rock'n'Roll. A versão ficcional que conta como que a Rádio Fluminense, que até então estava falida, quebrada, se tornou a maldita ponta de lança do rock brasileiro nos anos 80.
Ei, você é o cara da Rádio Fluminense? Pô, toca a nossa banda aí, ó. Valeu.
Estamos entrando no ar com a Fluminense FM, a maldita.
Aqui a gente não vai ter essa de musiquinha de trabalho, aqui a gente não vai ter essa de jabá.
Tocou hoje, só toca amanhã.
E a gente vai tocar o quê?
O que ninguém tá tocando. Rock? A gente vai ser maldito.
Como assim, maldito?
A maldita.
A maldita.
A maldita.
Opa, e uma cantora aparece em mais uma estreia.
Hey, come hang out with us later.
Want me to come tuck you in?
No, we just keep talking.
No filme Rivais, a Zendaya vive uma tenista prodígio que se torna a treinadora profissional, aquela das boas mesmo. E treinando o marido, ela inscreve ele para um torneio Challenger, onde ele vai enfrentar o ex-namorado dela. Aí você já viu tudo, é rivalidade, mais rivalidade, mais rivalidade.
He's not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?
It's nice to see you lit up about something, even if it's my girlfriend.
E o Ursinho Poo, Sangue e Mel, impressionantemente, ganhou uma continuação.
How are you feeling?
Good, I think.
Do you recall anything from the session? Focus. What is happening?
This was the day Billy was taken.
Them kids.
Mas não vai torcendo o nariz ainda. A crítica tá dizendo que o 2 tá bem melhor que o 1. Aí se você assistir, se não tiver, não coloca a culpa em mim. Foi a crítica. E se nas telonas hoje a coisa tá meio crítica, quem salva a gente é o YouTube. Uma conta simplesmente postou 3 gravações raras da Gal Costa feitas lá na Argentina em 78. Segundo o autor da publicação, os áudios são de passagens de som que a cantora fazia num hotel de Buenos Aires. Acompanhada por um violão, a Gal canta O Leãozinho do Caetano, que nunca foi gravada por ela, mesmo fazendo parte do roteiro do show Com a Boca no Mundo, lá de 77.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.
E as outras 2 faixas são os sambas Antonico, do Ismael Silva, e Falsa Baiana, do Geraldo Pereira.
Arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor.
E eu tô falando, enquanto isso, a Taylor Swift tá batendo mais um recorde com um novo disco. O Spotify anunciou ontem que The Tortured Poets Department se tornou o primeiro álbum a atingir 1 bilhão de reproduções na plataforma numa única semana. E isso antes mesmo de fechar os 7 dias. Até então, a maior marca pertencia a Midnights, o álbum que também é dela, que acumulava 700 mil streams. 700 mil para 1 bilhão é coisa. Mas se o seu negócio é leitura, a Bienal do Livro Rio, maior festival de cultura, literatura e entretenimento do país, anunciou as datas para a edição de 2025. Já reserva aí, vai acontecer do dia 13 ao dia 22 de junho. E o evento vai ser a principal atração do calendário do Rio como capital mundial do livro. Título que pela primeira vez fica com uma cidade de língua portuguesa. E esse título, aliás, foi formalizado pela Unesco e pelo Comitê Consultivo da Capital Mundial do Livro. E a gente sai das estreias no cinema, em cultura, e vem falar da novela aqui em Cotidiano Digital, a novela do TikTok nos Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden sancionou ontem o projeto de lei que proíbe o TikTok no país, caso a ByteDance não se desfaça do aplicativo em 9 meses. Portanto, a controladora chinesa da plataforma tem 270 dias para encontrar um comprador. Se isso não acontecer, a rede social vai ter que deixar o mercado americano. Imagina o prejuízo. Essa medida, como eu venho dizendo, ela foi aprovada como parte inserida no amplo pacote de segurança nacional, que também prevê 95 bilhões de dólares em ajuda a aliados dos Estados Unidos, como Israel e Ucrânia. E para proibir o aplicativo, o governo alega que o TikTok coleta dados confidenciais dos americanos e que isso representa um risco à segurança nacional. De fato, tem umas dancinhas que são ameaçadoras. Mas a batalha não chegou ao fim. Em resposta a Biden, o CEO da rede disse que a empresa pretende questionar a legislação na justiça. Diz que não vai ficar assim. Aliás, outra notícia do TikTok mesmo. Ele decidiu suspender um recurso da versão Lite que oferece recompensas aos usuários que interagem com vídeos na França e na Espanha. Só que a suspensão foi anunciada depois dos reguladores da União Europeia investigarem o programa por suspeita desse negócio de oferecer recompensa em troca de assistir e interagir com os vídeos, de se estimular o comportamento viciante entre os jovens. Até porque não é qualquer recompensa, a gente está falando de dinheiro. O Centro de Recompensas paga aí mais ou menos 38 centavos de euro por hora de vídeos assistidos. E vem cá, você já pensou em pegar uma passagem de avião e chega um palio para te levar? Será que isso vai ser possível um dia? Não sei, talvez o primeiro passo tenha sido dado, porque a Embraer vai produzir ainda esse ano o primeiro protótipo do carro voador em tamanho real. E palio foi uma brincadeira, tá? O carro voador é um outro modelo, modelo da Embraer mesmo. Mas seria legal um palio. Colocar ainda aquele massageador de banco, sabe? Aquelas bolinhas de madeira, ó. Delícia. Os primeiros testes de voo devem acontecer até o fim do ano mesmo em Gavião Peixoto, a 330 quilômetros da capital aqui de São Paulo. E essa aeronave, conhecida como eVTOL, que significa Veículo Elétrico de Pouso de Decolagem Vertical, vai ser construída pela Eve Air Mobility, a empresa de mobilidade urbana da Embraer. E antes mesmo do carro existir, a Embraer já recebeu quase 3 mil encomendas. A previsão é que a aeronave comece a voar aqui em São Paulo a partir de 2026. Ah, não! eu não quero saber de carro voador, não. And I say no, no, no. E assim eu me despeço com Amy Winehouse, porque a semana tá acabando, vamos se divertir. Agora eu tô indo nessa, obrigada pela companhia a semana toda. Lembrando que essa e as outras músicas todas estão na playlist Um Som no Pé do Ouvido, que eu criei pra gente também se divertir depois de tanta notícia pesada. Vamos relaxar um pouco, curtir, que a vida merece. E eu, claro, me incluo nessa, então deixa eu cair aqui na gandaia, amanhã você fica com o Olavo. Brincadeira, eu vou descansar, que a guerreira precisa de descanso. Mas eu te espero aqui segunda. Até lá!
Don't make me go.